ele tenha de ser materializado através do caso concreto que nós estamos sempre presentes nesta discussão, que é o caso do Serviço Público de Rádio e Televisão que nós temos em Portugal, que é através da RTP e da RDP. Ou seja, se nós analisarmos à luz daquilo que pode ser a contratualização de serviço público, que noutras latitudes existe desta forma, em Portugal o entendimento que tem existido é de que o cumprimento desta obrigação de serviço público de rádio e televisão é naturalmente expressa através de uma empresa, ou neste caso das empresas que estamos sempre aqui a falar, do universo RTP e RDP, necessariamente, e também aqui uma certa resposta à sua deputada Alma Rivera, de que a nossa salvaguarda constitucional desta existência de serviço público não decorre logo necessariamente de que ela terá de ser nos moldes que temos aqui hoje. Ou seja, há outras experiências que permitem que se possa contratualizar o serviço público. Ainda assim, dizer também sobre este entendimento que nós, Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que há algumas tarefas e incumbências do Estado que são materializadas e que existem na realidade através deste tal serviço público, nos moldes atuais ou, num futuro qualquer, em moldes que se possam contratualizar ou concessionar. A proteção e valorização da língua portuguesa, a promoção do acesso dos filhos de imigrantes ao ensino de língua portuguesa e à cultura portuguesa, a promoção do acesso dos cidadãos à fruição cultural, a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro, a ligação às comunidades, a ligação à lusofonia, ou seja, existe aqui uma série de tarefas e incumbências do Estado que entram desde logo neste âmbito aqui do serviço público e, portanto, não acompanhamos a proposta da iniciativa liberal relativamente a esta revogação dos números 5 e 6. Por outro lado, subscrevendo que elas também já foram aqui as considerações feitas pela senhora deputada Alexandra Leitão, quanto à matéria de substância, percebemos a preocupação do Partido Comunista Português, é algo que já existe no Estatuto dos Jornalistas quando refere que nenhum jornalista pode desempenhar tarefas profissionais contrárias à sua consciência nem pode ser alvo de medida disciplinar em virtude de tais factos. Sabemos também que esta é uma posição que o Partido Comunista Português tem nas diferentes revisões constitucionais e o PSD, à semelhança das anteriores, também tem a mesma visão e, para citar uma posição expressa pelo PSD já em 1996 pelo então deputado Pedro Passos Coelho, entendemos que, e continuamos hoje a subscrever esse posicionamento, que haja a salvaguarda suficiente no sentido de defender a consciência dos profissionais de comunicação social, bem como de qualquer outra área profissional. E continuo a citar, aliás, do nosso ponto de vista, já nos direitos fundamentais, salvaguarda suficiente para que esse direito fique bem atendido em termos constitucionais, por conseguinte não vemos grande relevância estar a fazer esta discriminação positiva em termos constitucionais no que respeita apenas aos profissionais da comunicação social. Era o que pensávamos em 96 e é o que pensamos ainda em 2023, subscrevendo naturalmente a preocupação de substância que aqui há pouco nos referiu.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Delgado Alves. Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, serei bastante sintético. Em primeiro lugar, dizer que acompanhamos a proposta de alteração do PCP, porque compreendendo alguma da acusação de redundância da proposta, eu creio que ela, na verdade, reforça aqui a liberdade de consciência dos jornalistas e parece-nos, portanto, que ela acrescenta mais do que deixa igual. E, por esse ponto de vista, achamos que deve ser aprovado, acompanharemos. A proposta do Chega, tentando fugir a uma governamentalização dos órgãos de comunicação públicos, entrega-se de braços abertos a uma partidarização dos órgãos de comunicação social públicos e, por isso, é tentando fugir de um medo que é o medo putativo, incorre num erro que é ainda mais prejudicial. Por esse ponto de vista, o que está previsto atualmente no mesmo artigo, mas noutro número, já salvaguarda a independência dos órgãos de comunicação públicos, obriga a que as diversas correntes de opinião da sociedade também tenham espaço para promoção das suas ideias nesse espaço, nesses órgãos de comunicação públicos, e por esse ponto de vista, a pluralidade que se quer salvaguardar com essa proposta, já está prevista na Constituição. Coisa diferente é como é que se garante a fiscalização da constitucionalidade deste preceito. Isso é outra matéria, eu creio que isso aí advém mais da fiscalização que a Assembleia da República, entre outros, podem fazer ao assessor do Governo e à forma de organização dos órgãos de comunicação social públicos, do que numa alteração constitucional para o efeito, porque senão acompanharemos essa proposta. As propostas da Iniciativa Liberal estão de um outro lado da barricada que não é o nosso, têm uma perspectiva sobre a comunicação social que desvaloriza a participação pública na promoção de quer de novos públicos, quer de informação fidedigna, quer de garantias de acesso à informação, e nós não acompanhamos esse raciocínio e por isso nós estaremos contra elas.
E agora a palavra à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Relativamente à proposta do Chega e compreendendo aquilo que lhe está subjacente, ou seja, existem muitas das vezes, sobretudo nos meios de comunicação social televisivos, mais até do que nos online ou em papel, alguma dualidade de critérios, ou seja, reconhecemos que há efetivamente uma subrepresentação de algumas forças políticas, isto não é nada que o PAN já não tenha alertado até em anos anteriores. A forma como se materializa essa fiscalização ou como se garante que existe independência dos meios de comunicação social face ao poder político é que não nos parece que o caminho aqui apresentado seja o correto. Desde logo porque o número 4 do artigo 38 já prevê que o Estado deve assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social e que eventualmente o que se pode e deverá pensar é já em matéria de legislação ordinária, nomeadamente depois no próprio funcionamento da ERC, de que forma é que se poderá garantir esta maior participação, porque quantas e quantas vezes não vimos, por exemplo, ser difundido aquilo que são as respostas ou do Governo ou dos ministros aqui na Assembleia da República, sem sequer ser feita referência aos partidos que colocaram as questões, portanto, arredando a Assembleia da República daquela que é a divulgação do seu papel de escrutínio e dando, de alguma forma, difusão àquilo que é o trabalho da Assembleia da República. E nessa medida há uma preocupação que acompanhamos, mas a solução efetivamente não nos parece que passe por partidarizar aquilo que é depois um conselho, que em nosso entender deveria ser sempre um conselho independente do ponto de vista da informação. Até porque temos outros órgãos, e podemos dar aqui o exemplo do Tribunal Constitucional, que tem juízes eleitos pelas maiorias parlamentares, neste caso PS e PSD, e não nos parece que isso de alguma forma garanta uma maior distância do poder político, muito pelo contrário, aquilo que notamos é que depois há, de facto, muitas das vezes decisões que são toldadas politicamente e ideologicamente. Agora, a pluralidade ideológica efetivamente deve ser conferida no seu tratamento e é por isso mesmo até que não acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal, ou seja, acabar com o serviço público. Não nos parece não só que efetivamente seja a garantir o acesso de todos os cidadãos, aqueles que estão em território nacional, aqueles que estão nas comunidades portuguesas e que têm acesso à televisão e ao serviço público e à rádio pública, para os quais é fundamental para poderem acompanhar também o próprio trabalho que é feito no nosso país. E, portanto, a proposta da Iniciativa Liberal, por um lado, não acompanha aquilo que é a necessidade de um garante de acesso à informação independente, livre, de interesses privados, porque efetivamente depois nos interesses privados e no serviço privado vemos toda esta diferença de tratamento em relação às diferentes forças políticas, com menos ainda compreendemos a eliminação do número 3, porque de facto a transparência tem que ser um princípio fundamental de qualquer Estado de Direito, e isso passa por não só haver transparência no financiamento dos órgãos de comunicação social, dos partidos políticos, das entidades públicas, e portanto tendo em conta aquilo que tem sido o primado do PAN em matéria de transparência e combate à corrupção ou até mesmo os ditos lobbies ou interesses, que muitas vezes conflitos de interesses que possam estar aqui subjacentes, não poderemos acompanhar esta proposta da Iniciativa Liberal. No que diz respeito à proposta do PCP, e pese embora aquilo que foram os argumentos já aqui aduzidos relativamente a alguma redundância, acompanhamos o princípio que lhe está subjacente, iremos por isso votar favoravelmente até esta proposta, até porque, mais do que nos preocuparmos apenas com a necessidade de assegurar uma orientação que respeite o pluralismo ideológico que é trazida na proposta do Chega, também devemos combater as fake news e os atentados que muitas das vezes são feitos à integridade das pessoas e ao seu bom nome, por vezes de forma até irreparável, porque aquilo que é muitas vezes uma notícia falsa, disseminada, é impossível de reparar na opinião pública. E, portanto, o direito de um jornalista poder negar-se a transmitir e a veicular essa informação deve estar, de facto, assegurado, e por isso acompanharemos aquela que é a proposta do PCP, porque aí sim também já reside um problema na nossa sociedade atualmente e para a qual o Chega não deu aqui uma solução, e, portanto, entendemos que é de forma razoável e proporcional que o PCP nos traz aqui esta proposta.
Tem a palavra agora o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segundo o ranking da Repórteres Sem Fronteiras, Portugal é o 7º país no mundo, em 180 países, com o mais alto índice de liberdade de imprensa. E, portanto, só um facto. E estamos numa trajetória ascendente, ou seja, estávamos em 9º lugar, no ano anterior, 2022, 7º lugar. Muito à frente de vários países nossos congéneres, normalmente costumamos queixar-nos de não compararmos bem, aqui comparamos muito bem. À nossa frente estão Noruega, Dinamarca, Suécia, Estónia, Finlândia e Irlanda. Só. E, portanto, só este facto nos deve levar a pensar que tudo o que nós, políticos eleitos em sede de revisão constitucional, façamos que tenha a ver com esta matéria, deve ser com o mais ligeiro dos toques e para ajudar a que Portugal suba e não deixa neste índice. Portanto, é isto que, mais do que tudo, enfim, fundamenta a argumentação que vou apresentar. E que, como facilmente se verá, me leva a rejeitar rotundamente a proposta do Chega. Se compararmos com outros países, não da União Europeia, mas da União de Difusão Europeia, que junta televisões públicas de praticamente todos os países europeus, há alguns países em que os partidos estão representados num conselho, tipo conselho de informação, como a Áustria e a Eslovénia, estão abaixo de nós a índice de liberdade de imprensa. Há bastantes mais países em que é proibido que no conselho de informação estejam pessoas com vida partidária ativa. Em relação às propostas, bem, e esta proposta seria uma que garantidamente nos faria descer uns quantos lugares nesse ranking, coisa de que nos devemos salvaguardar. Em relação às propostas da Iniciativa Liberal, o país que está em primeiro lugar nesse ranking, a Noruega, tem televisão pública. Francamente, não sei dizer se está constitucionalmente consagrado ou não, que é aquilo de que estamos a falar. Mesmo que tirássemos a televisão pública ou os meios de comunicação públicos da Constituição, isso não significaria que os teríamos abolido, pois era preciso abolí-los na lei. Percebemos isso, mas a verdade é que seria uma grande machadada na manutenção de uma televisão pública e de um serviço de rádio público que elas tivessem saído da Constituição. O primeiro governo que quisesse não tinha. É por isso, claro, e é por isso que eu gosto que na Noruega, país que está acima de nós em termos de liberdade de imprensa, existe média pública. O que é bom, não só em termos do pluralismo, já tivemos essa discussão na plenária, mas também do pluralismo do pluralismo. Se eu tenho pluralismo de canais de comunicação, mas depois todos eles estão sujeitos ao mesmo tipo de incentivos, acaba a não ter pluralismo do pluralismo. Eu quero que haja meios comerciais e quero que haja meios que não estejam preocupados com o lucro ou a audiência para salvaguardar esse tal pluralismo do pluralismo. Por outro lado, também na Noruega é obrigatório divulgar os beneficiários finais, os detentores últimos dos meios de comunicação, e parece-me que também nas discussões que têm havido ao nível de instituições europeias a este propósito, que isso tem sido uma prática crescente. Se pensarmos, por exemplo, na interferência de potências estrangeiras em meios de comunicação, é importante podermos determinar quem é que são os detentores, e parece adequado que a Constituição preveja isso. Já a proposta da alteração do PCP, acho que essa seria de considerar. É verdade que em 96, por exemplo, quando o deputado, então o deputado Pedro Passos Coelho, emitiu essa opinião em sede de revisão constitucional, vivíamos num cenário bastante diferente em relação aos média. Quer dizer, havia canais de televisão privados há pouco tempo, não havia tantos e a precarização da própria condição do jornalista não era tão grande como é hoje em dia. E o que nós vemos muitas vezes, quando, por exemplo, vemos jornalistas nitidamente forçados pela precariedade a ter que, por exemplo, quando temos a cobertura mediática de catástrofes ou da morte de pessoas em que se vê que preferiam não estar a perguntar ao pai ou à mãe como é que se sentem depois do filho morrer, por exemplo. Bem, se além de estar consagrado na lei, a Constituição reforçasse que a lei tinha de consagrar o direito à objeção de consciência, talvez isso protegesse os jornalistas da, da,